Olá malta, o meu nome é David, sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores. Mais uma semana, mais uma conversa e hoje temos connosco uma das referências do CrossFit em Portugal, owner, coach, atleta do CrossFit N14, Zé Carlos Souza, a.k.a. Joe Bigode. Zé Carlos, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Fala-nos um bocado sobre ti e do teu percurso na modalidade até hoje.
Ora bem, antes de mais, muito obrigado, David, pela iniciativa e pelo
Obrigado.
convite. É sempre um gosto estar presente e ajudar em tudo aquilo que possa ajudar o desenvolvimento da modalidade. Acho que foste simpático ao dizeres que eu era atleta. Owner, sim, coach também, atleta recreativo, digamos
Ah,
assim, nos meus tempos livres. A minha necessidade do fitness é relativa. Mas isto foi muito simples. Eu tive a felicidade de trabalhar, já trabalho no fitness há muitos anos e trabalhava na altura com dois dos meus parceiros de trabalho hoje, o Pedro Vasconcelos e o Marco Poço. Após uma lesão gravíssima, eu rompi o Aquiles duas vezes, comecei a fazer crossfit para recuperar. Em 2011 comecei a fazer crossfit com o Pedro e com o Marco, com muitas limitações, porque para além da falta de capacidade física e de conhecimento, estava a recuperar de uma lesão, mas fiz crossfit exatamente por isso. O bichinho ficou. Na altura nós trabalhávamos no fitness, portanto dávamos todas e mais algumas aulas, e quanto mais eu treinava, quanto mais eu me interessava pela metodologia, menos tudo o resto me atraía. E então foi um passo normal. Em 2013, eu e o Pedro abrimos o nosso primeiro espaço na Maia, que foi o Bifree, um espaço ainda hoje recordado com muita saudade, porque na altura não havia boxes, não havia nada, e nós tínhamos uma sala dedicada àquilo e era uma coisa fenomenal. Eu e o Pedro tínhamos um amigo que é o Edmilton, que é brasileiro, está no Brasil, já voltou para lá entretanto, que já desenvolvia algo dentro da modalidade, e esse sim foi um dos primórdios. E ele um dia chegou à nossa beira e disse: olha, queres-me comprar o material? Porquê? Vais comprar tudo a rogo? E ele disse: não, porque eu vou voltar para o Brasil. E pronto. E eu falei com o Pedro, e depois de uma jogada negocial de mestre, acabamos por ficar nós responsáveis por aquilo. Eu trabalhava nesse ginásio, dava aulas na altura lá de, se não estou enganado, era de Combat, que eu dava lá aulas na altura. Um beijinho para os meus alunos de Combat também do Bifree. Alguns ainda hoje treinam comigo, ou seja, fizeram a transição para o CrossFit. E continuaram. E pronto,
Incrível.
foi assim. Pá, o sucesso aconteceu, não digo que foi por acaso, porque nós tínhamos e ainda temos qualidade, mas porque também na altura não havia grande oferta, portanto difícil era não ter sucesso. As coisas cresceram naturalmente e em 2014 eu e o Pedro decidimos que era a altura de dar o passo de facto termos uma box em condições. Aqui no Norte já havia algumas boxes. Pronto, em 2014 tomamos a decisão de facto de abrir o N14. Ao contrário daquilo que algumas pessoas pensam, o nome N14 nada tem que ver com
Exatamente.
o ano da abertura, mas com a localização. E depois, em 2016, abrimos também a Boxe de Braga, uma segunda localização. Já podíamos ter muitas mais localizações, e não estou a exagerar, porque de facto o nosso trabalho é reconhecido por todos dentro do meio, mas a escolha sempre foi tentarmos ser melhores e não maiores. Ou seja, não me interessa ter 10 boxes, se ter
Qualidade e
uma
não
box ou duas
quantidade.
boxes e elas não funcionam como eu quero. Em termos de N14, foi isto. Paralelamente, quer eu, quer o Pedro, temos uma série de projetos que gostávamos de nos dedicar, quer para o desenvolvimento da modalidade, quer até por gosto próprio. Temos um programa de treino, que é o N14 Training Systems, que desenvolvemos logo a partir do primeiro ou segundo ano de existência da box. Tem vários ramos, entre o trabalho de competição, trabalho personalizado, trabalho de reabilitação e tudo mais. Enverdamos também desde muito cedo, porque sempre foi um foco meu, pela formação. Nós já fizemos 5 edições e este é o primeiro ano, desde que estamos abertos, que não vamos fazer
Devido às
do nosso
circunstâncias.
training camp. Já se chamou o N14 Training Camp, já se chamou o N14 Summit. Basicamente é um fim de semana dedicado só à formação exclusivamente na área do CrossFit, seja, ou melhor, não só na área do CrossFit, mas exclusivamente dedicado ao CrossFit, quer a componente prática, com formações de halterofilismo, ginástica, endurance, powerlifting, tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar, strongman e tal, até à parte do negócio, da gestão, da comunicação, dos sistemas, da retenção, que é uma coisa que ainda nós, enquanto profissionais do crossfit, digamos assim, português, ainda estamos muito atrás do resto da Europa, e já para não falarmos dos Estados Unidos. Associado a isso, também temos a vertente da competição. Quer eu, quer o Pedro, toda a vida praticamos esportes de competição, portanto a competição está-nos no sangue. Começámos desde logo a participar enquanto atletas e tivemos um relativo sucesso, chegámos a vencer os Promofit e tudo mais, quando não havia ninguém a participar. Porque quando começou a malta forte a participar, nós nunca mais demos a mão ao prato. E depois tivemos que passar para o outro lado da competição, ou seja, na parte da organização e da colaboração, fazia mais sentido para nós. E então eu já fui speaker de todas as provas de maior renome a nível nacional. Organizamos também as nossas provas, seja ao nível dentro da boxe e entre boxe, a nível nacional, com participações internacionais e tudo mais. Portanto, digamos que tudo o que tem a ver com o crossfit,
nós estamos metidos.
Exatamente. temos um podcast também, que é o Foi O Que Ela Disse, já tem mais de 20 episódios.
Foi O Que Ela Disse.
Ou seja, nós não podemos ver nada. Qualquer coisa que a gente veja, gosta de estar presente, se fizer sentido para nós, nós entramos.
Vocês, esse training camp, ou summit, como vocês chamam, é para treinadores, então?
Da mesma forma que o Training Systems foi criado, naquela ideia utópica de que isto vai ser para os melhores atletas e vamos fazer máquinas e fronings na altura, e califas e filas, o training camp, como inicialmente se chamava, também foi criado nessa ótica. Eu pensei, ok, eu vou juntar aqui os melhores treinadores e os melhores atletas e vamos aqui todos fazer um brainstorming e treinarmos juntos e tudo mais e não sei o quê. Não podia estar mais errado. Ou seja, a ideia era essa e ainda bem que eu estava errado porque permitiu-nos atingir outros públicos. E hoje tens desde atletas, a treinadores, a box owners, a curiosos, a profissionais de outras áreas do fitness que aproveitam para vir aprender connosco ou com quem nós convidamos para vir lecionar os módulos. E nesta última edição, a edição do ano passado, 2020, tivemos inclusive uma distinção clara com duas áreas a funcionar em simultâneo, ou seja, no N14 do Porto funcionava a parte prática, para os atletas, digamos assim, para os treinadores, se lhe quiseres assim chamar, na FADEL, que é a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com quem nós temos parceria desde que abrimos e que muito nos enriquece, funcionava a parte teórica, se lhe quiser chamar, ou administrativa, ou burocrática, ou daquelas soft skills e coisas que normalmente as pessoas não veem no trabalho. Nós sempre tivemos essa preocupação muito grande com a formação, principalmente por percebermos que, para nós, para os nossos alunos, quanto mais e melhor eles perceberem o que estão a fazer, mais proveito vão tirar e mais nós conseguimos também extrair deles.
Sem dúvida.
E essa sempre foi a lógica da partilha, do crescimento, de fazer efetivamente algo pela modalidade e pela comunidade e não só pelo meu umbigo. Porque se não fazia isto só dentro da minha box e não abria a ninguém.
Exatamente.
Estava tudo tranquilo, não é? Nesse aspecto, e acho que há duas coisas que influenciam muito. O facto de ser assim, ou pelo menos ser esta a nossa postura no CrossFit. Um é a dimensão da modalidade. Como é uma modalidade ainda muito nova, muito jovem, o CrossFit apareceu em Portugal, acho que as primeiras boxes afiliadas, 2011, 2012, não tenho a certeza. Portanto, ainda é uma coisa muito recente. Os negócios ainda não tiveram tempo de se desenvolver. É mais fácil tu chegares às pessoas. Estabeleço aqui o paralelismo, por exemplo. A minha box tem 100 sócios, não interessa. E o ginásio onde eu trabalhava tinha 1000. Muito mais fácil eu chegar às 100 pessoas que tenho à minha frente do que chegar aos 1000 que tinha no ginásio. E a outra é, de facto, o conjunto, tivemos a felicidade do conjunto de pessoas que se juntou no início da modalidade, terem todos uma forma, apesar de termos todos diferentes, todos uma forma de pensar muito semelhante, que é, ok, é para isto. É para o bem de todos, é para crescer, é para desenvolver, temos que aprender uns com os outros. Ou seja, nós tínhamos também a necessidade de aprender uns com os outros. E aquelas pessoas que são hoje uma referência dentro da modalidade a nível nacional, na altura nós éramos todos iguais. Ninguém percebia nada daquilo. Havia uns mais fortes do que outros porque tinham um background diferente, desportivo que lhes permitia isso. mas ninguém percebia nada do que eu estava a fazer. Não, os primeiros a ir fazer o nível 1 foi uma coisa de tipo, ei, este gajo tem o nível 1. E hoje nós olhamos para o nível 1, já é tipo, ah, ok. Porque já é normal. Ou seja, estas duas particularidades, as pessoas que eram e a dimensão da modalidade, eu acho que foram o pressuposto perfeito para que aquilo acontecesse e ainda bem que continuou a acontecer. Ou seja, isto não é algo que aconteceu em 2013 ou 2014 e ficou. Não, nós, pelo menos, continuamos a manter essa postura e são valorizados, porque a prova é que as pessoas continuam a ouvir. A comunicação também é uma das áreas que a gente aborda. Talvez 3, 4 anos que temos uma pessoa dedicada a trabalhar a comunicação. Ou seja, inicialmente éramos nós. Dá aqui um jeito, eu dava-me uns toques, o Coimbra dava uns toques, não é? Depois percebemos que se de facto, porque quer dizer, nós somos conhecidos, nós só somos famosos para quem nos conhece, para quem não nos conhece, não é?
Sim.
E então, de que forma é que eu consigo combater aquela que é ainda hoje a maior dificuldade das boxes, dos espaços onde se pratica o crossfit ou o cross-training? É desmistificar um pouco a imagem do que é o crossfit. As pessoas ainda acham que o crossfit é só para malucos, também é para malucos. E então eu percebi que era importante a gente começar a desmistificar isso, começar a criarmos a nossa marca, e para isso, e vivemos numa era onde a informação está ao acesso de toda a gente, portanto, ninguém é mais do que ninguém, mas as redes sociais, em termos de divulgação, eu nunca gastei um euro sequer em publicidade física, em flyers, panfletos, whatever, o que é que seja. Porquê? É tudo no digital.
Hoje
as redes sociais permitem-nos isso. Permitem-nos, acima de tudo, mostrar o trabalho que a gente desenvolve na box, bem vincado de qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão, para quem é que a gente trabalha, como é que nós trabalhamos, que é para as pessoas que se identificarem com isso, nos procurem, não é? Se tiverem esse interesse. Eu não gosto de refrigerantes, mas se me perguntares qual é o refrigerante mais consumido no mundo, eu sei que é Coca-Cola. E não preciso ver Coca-Cola para saber. A lógica era essa. Eu posso nunca ter feito crossfit, mas sei, ou porque conheço alguém que treina, ou porque já vi nas redes sociais, ou porque vi um podcast, ou caralho, que existe ali uma box, em Soma Média, e outra em Braga, que é a N14.
Que
é e era isso que a gente procurava.
O que é que define a N14? Qual é, em termos de, qual é o vosso lema, a vossa metodologia de treino e ideais?
Existem alguns valores que estão presentes no nosso dia-a-dia e que todos os profissionais do N14 têm bem presente, e é isso que orienta a nossa atividade, digamos assim. Portanto, existe, primeiro de tudo, competência. Porque tu podes gostar muito do que fazes, podes até ser muito rentável, mas se não fores competente, não vai ser sustentável. Portanto, existe competência, existe uma preocupação em escolher as pessoas certas para estarem connosco, existe uma preocupação constante em desenvolver a equipa e desenvolver as capacidades e as ferramentas que a equipa tem, e isso nota-se no trabalho diário. Depois existe também responsabilidade e compromisso. Ou seja, todos, quem entra para o N14 tem a certeza que há de ter alguém, seja eu, seja o Pedro, seja o Tiago, seja qualquer um dos treinadores, não importa, que vai estar genuinamente preocupado em ajudá-la a atingir os seus objetivos. Independentemente dela querer, ou dessa pessoa querer ganhar massa muscular, perder massa gorda, passar o tempo, ter uma melhor qualidade de vida, whatever. Aquilo que permite tudo isto acontecer é o facto de todos nós termos os parvalhões. Portanto, a diversão está inerente, porque se tu não te divertires a fazer aquilo que tu fazes, não vai ser sustentável. Portanto, juntando estes três fatores, ou seja, o cultivo de hábitos saudáveis e da melhoria da qualidade de vida através de profissionais competentes, compromisso e responsabilidade, lealdade também, são várias palavras para dizer mais ou menos a mesma coisa, e tudo isto num ambiente positivo. Acho que esses são os ingredientes que encontras no N14 e que melhor nos distinguem ou nos caracterizam.
E enquanto gestor, se lhe podemos chamar assim, acho que é essa uma das tuas funções.
Gosto mais da palavra líder.
Da líder, ok. Enquanto líder, qual é o teu maior desafio no dia-a-dia?
O meu maior desafio, eu costumo dizer que se eu tivesse um superpoder, seria de ter, de conseguir reunir à minha volta as pessoas certas para levar as minhas, as nossas ideias avante. Okay. A dificuldade é sempre a mesma. Lutar até ao ponto das pessoas valorizarem o trabalho que tu e a tua equipa estão a desenvolver pelo valor que ele de facto tem. E quando estou a falar de valor, não estou a falar de preço, estou a falar de valor.
Sim.
Ou seja, tu entras para o N14 hoje, é complicado tu valorizares uma coisa que não conheces, não é? Já ouviste falar, sim, tens referências.
Tens de ter algum tempo.
É preciso algum tempo para valorizares e para perceberes de facto o que é que significa ser N14. As pessoas estavam habituadas, com todo o respeito, do trabalho que é desenvolvido nos ginásios, e os ginásios não são todos iguais. Eu trabalhei em alguns, portanto estou à vontade para falar. E basicamente, tu tens ou os ginásios premium ou os ginásios low cost. E hoje em dia os low cost já ocupam uma fatia muito maior do mercado. Qual é a realidade da maior parte das pessoas que nos procura e que já tem alguma experiência de treino ou de atividade física? É um mau serviço, barato, que é para depois lhes impingirem o bom serviço caro a pagar.
Okay.
O nosso princípio é exatamente o oposto. É, eu sei o valor que tem o meu serviço. E como sei esse valor, tenho que lhe atribuir um preço que não vai ser barato só para ter muita gente. Não é? Porque okay. É tudo muito giro dizer que o coaching de excelência é importante. Mas o coaching de excelência não nasce com as pessoas.
Exatamente.
Nós temos que criar o standard, definir o standard, comunicar o standard primeiro ao staff e depois aos clientes e mantê-lo. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, diria que é exatamente isso. É conseguir que as pessoas deem não só ao CrossFit, porque o CrossFit não é a única metodologia em que eu acredito, é a principal bandeira que eu, senão o meu espaço não se chamava CrossFit, mas
exato,
eu uso
exato.
Todo, eu e no, na N14 nós usamos todo o conhecimento que acumulamos ao longo do nosso percurso no fitness e de vida, porque, por exemplo, tu deste o exemplo de ter sido jogador de basquete. Certamente tu aprendeste coisas na tua carreira enquanto atleta que consegues ensinar às outras pessoas, mesmo que não seja a jogar basquete. As pessoas não estão habituadas a esta qualidade no fitness. E agora sim estou a falar do CrossFit ou dos espaços onde se pratica o cross-training. Há muitos estúdios que não são afiliados. E tudo mais, mas a qualidade está lá na mesma, não tem que ver com isso. A atividade é uma questão cultural. A atividade física ainda não é valorizada no nosso país. E podíamos estar aqui a falar
na escola, disso, claro, claro.
Desde a escola, desde as decisões governamentais, desde tudo mais.
Sim.
Quer dizer, eu dou alguns exemplos de coisas completamente diferentes. Tu na China nasces, eles atiram-te para ter três cestos, ou cais na ginástica, ou cais no ping-pong, ou cais no weightlifting, mas vais praticar alguma coisa, né? Nos países nórdicos igual, a importância da atividade física, e depois vês populações muito mais saudáveis, porque como se preocuparam com a saúde, não têm que se preocupar com a doença. E essa é a nossa grande luta. É que as pessoas ajam na prevenção e valorizem aquilo, o maior bem que têm, que é o corpo e a mente.
Zé Carlos, eu vou ter que fazer esta pergunta, apesar de criar, provavelmente vai criar debate e polémica entre nós e em quem está a assistir, mas se tivesses que escolher um, Dosco Jones ou Calvin Klein?
Se não há dúvida possível, Dosco Jones, obviamente.
Deixa-me só explicar para quem está a ver e não percebeu a piada. A Dosco Jones é um... Como é que tu dizes? O único, o primeiro...
Primeiro, maior e único.
E pegando
é
agora...
É verdade, estou a ser injusto que não é o único, mas foi o primeiro e o melhor.
Mas pegando nisso e agora falando mais a sério, é importante para vocês ter parceiros a vosso lado, e ainda agora disseste que a Dosco Jones não é a única... Mas quão importante, e se é importante, ter esse tipo de parceiros ao vosso lado? Ou seja, os chamados patrocinadores.
Na nossa atividade diária, na boxe, quando nós abrimos, aquilo que eu queria era exposição. E então fiz parcerias com tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar. Tu entravas no N14 e aquilo parecia uma farmácia. Havia tudo. Olha, vês, sim, à cabeça, havia. Meias, que eu era patrocinado pela Stance e tínhamos lá meias a vender. Havia óculos de sol. Que eu era patrocinado por uma marca de óculos, nossa, não consigo lembrar o nome. Não é
importante. Para fazer os walls
Tínhamos óculos de sol. Tínhamos obviamente a parceria com a Prozis, portanto, tudo o que fosse manteigas de amendoim, aveias, barras, cenas e tal, refeições da Prozis, boxers da Doce Jones, ou seja, aquilo que eu queria era notoriedade,
okay.
Era publicidade. E então achei que aliar-me a parceiros, quanto mais, melhor. Ao fim de algum tempo, percebemos que há umas que fazem mais sentido que outras. Ou porque as pessoas pensam da mesma forma que tu e caminham na mesma direção que tu, ou porque as pessoas são mais ativas ou mais proativas do que outras. E então fizemos uma limpeza grande nas parcerias que tínhamos. E então deixamos de pensar em quantidade e começamos a pensar em qualidade. Ou seja, para mim interessa-me ter uma parceria com a Dosco Jones, porque eu identifico-me com os valores que a Dosco Jones tem. Porque os produtos da Dosco Jones são tão bons que eu uso-os todos os dias. Ou seja, as parcerias são importantíssimas, desde que seja uma relação simbiótica para ambos. Mas, de facto, é muito importante, porque, principalmente num negócio pequeno ou numa modalidade recente, nenhum homem é uma ilha e sozinhos ninguém vai lá nenhum. Até podemos ir mais rápido, exato, mas juntos vamos sempre mais longe.
Pelo que percebi, e acho que no bocado referiste isso, no, desde que estás neste mundo do CrossFit, que já desempenhaste diversos papéis, desde atleta, a juiz, a speaker, a tudo e mais alguma coisa, organizador. Desses papéis todos dentro desta comunidade, qual é aquele que te atraiu mais ou aquele desafiou mais?
Todos eles foram desafiantes na medida em que todos eles foram novidade. É na minha natureza tanto liderar como meter as mãos à obra. Portanto, eu tirei... Eu só fui juiz, por acaso é engraçado, eu só fui juiz em competições que fui eu que organizei. Naquilo de, ok, o juiz precisa de ir descansar, falta um juiz, dá cá. E eu vou.
Ok.
E para mim não é menos prestigiante do que ser speaker, ou ser organizador, ou ser formador, ou ser o que quer que seja. O mais desafiante, sem sombra de dúvidas, é o trabalho do dia-a-dia na box, porque é o que tem a maior dimensão. Dentro de todas essas funções que tu falaste, organizar uma prova é aquela que exige maior, porque estás a lidar, acima de tudo, com, por exemplo, uma prova que eu organizo, vamos chegar, por exemplo, nos Ultimate Power Fitness Games, não tem uma dimensão maior do que o N14 Summit, por exemplo. Não tem.
Okay.
Na mesma fim de semana, o Summit até tem várias localizações e vários profissionais. Trabalhar. A diferença é que quem vem para aprender vem com o ego e com a postura de uma forma. Quem vem para competir vem de outra. Portanto, é sempre muito mais complicado essa gestão das pessoas, das emoções e, acima de tudo, quando há prémios, sejam eles monetários, sejam eles uma sande de presunto e um fumol. Agora,
imagino que sim.
Também quanto maior o desafio, quando corre bem, maior é a satisfação. Portanto, digo-te que organizar as provas é o que dá mais. É o que é mais desafiante, mas também é o que pagam melhor.
O segundo período de confinamento, lockdown 2.0, como tu lhe chamas nas redes sociais.
Exatamente.
Como é que vocês estão a gerir essa situação? O que é que têm feito? Se é que podes dizer?
Claro que sim. Olha, a nível de interno, portanto, foi, posso dizer que em parte foi mais fácil, noutras está a ser mais complicado do que o primeiro. Então, nós quando partimos para o primeiro, nós já tínhamos a experiência do online. Nós já soltávamos treinos uma vez por semana nas nossas redes sociais, nós já tínhamos o acompanhamento e o planeamento e os vídeos por causa do N14 Training Systems. Portanto, foi relativamente fácil fazermos essa transição exclusiva para o online. E também porque a dimensão da nossa estrutura torna que as coisas sejam fáceis. Eu decido hoje, comunico à equipa, amanhã já está toda a gente a fazer. Agora, para a segunda fase, tivemos pontos positivos e pontos negativos. Pontos negativos foram, acima de tudo, a equipa não ser a mesma. Houve uma renovação a seguir ao primeiro confinamento. Ou seja, havia pessoas que estão hoje connosco que não estavam na altura enquanto treinadores. Alguns estavam enquanto atletas, outros estavam enquanto estagiários. Foi preciso passar-lhes os procedimentos todos e ensinar-lhes a fazer tudo e mais alguma coisa, mas para isso é que nós também cá estamos. Por outro lado, houve a parte boa de já tínhamos a experiência do primeiro confinamento, nós somos muito autocríticos, portanto sabemos exatamente aquilo que podíamos ter feito melhor. e foi afinar essas agulhas agora para o segundo confinamento. Se tudo sai perfeito, não.
Não.
Nós temos uma capacidade espetacular de nos reinventar, então não cometemos os mesmos erros, mas cometemos outros. Que é para isso ter também alguma piada. Nós fazemos um acompanhamento diário a todos os nossos atletas e muito poucas coisas têm que ver com treino. Ou seja, a lógica será mais, ok, eu sei, David, como é que é? Olha, viste a NBA e tal e coisa e não sei o quê, como é que é? Olha, o teu filho, o teu cão, a tua cena, o futebol, qualquer coisa.
Isso é incrível, incrível.
Porque o treino, como eu te disse há pouco, é só a ferramenta que a gente usa para tentar, vou ser um bocado arriscado neste termo, educar as pessoas e ajudá-las a serem melhor, segundo aquilo que para nós faz sentido. Nesta altura, a minha principal tarefa, porque nesta altura eu desempenho as funções quer de coach, quer de líder ou de owner, como lhe quiser chamar. E enquanto líder, a minha função é essa, é garantir que a minha equipa tem também todas as necessidades deles respondidas.
Sim, porque não são
A
só
penúltima coisa que eu lhes
estão
perguntei
confinados.
foi: há alguma coisa que eu possa fazer por vocês para vos ajudar? Eu, empresa. Por acaso, a primeira resposta foi: se arranjas aí uma PS5, eu disse: de momento acho que estão esgotadas em todo lado. Ou seja, como a empresa são as pessoas e são os meus treinadores que dão a cara todos os dias e que lutam por aquilo que significa a N14, a minha preocupação enquanto líder deles tem que ser com eles, primeiramente. Não que os clientes não sejam importantes, são. Sem clientes não há negócio.
Sim,
Mas sem os meus colaboradores, os meus parceiros, não há
também
negócio.
não.
Pode haver todos os clientes do mundo, não é?
E quem
Exatamente.
queramos, quem não, os treinadores, os líderes, como tu lhe chamas, também estão confinados, não é só os
Claro
atletas
que
que
sim,
estão, acho que toda a gente está
nós
confinada.
estamos exatamente nas mesmas situações que as pessoas. Aliás, eu faço questão de. Eu tenho uma relação privilegiada com o meu patrão, então tenho o material todo aqui em casa, porque também a minha casa permite-me. Tenho um ergómetro, tenho barras, tenho tudo. E eu treino todos os dias, estou a mentir, treino durante a semana todos os dias, faço exatamente o mesmo treino que os meus atletas fazem, faço as aulas que eles fazem, faço a programação que eles fazem com o material que eles têm. Ou seja, para que eles sintam que nós não somos só letra. Ou seja, não, treina em casa, vá! Pois, mas tu vais treinar para a boxe todos os dias e tens lá o material todo. Onde é que está a coerência no meio disto? Que moral é
Sim,
que eu
ok.
tenho para querer que os meus atletas façam algo que eu não faço?
Ou
Não é?
seja, liderar
Nós
pelo
temos essa
exemplo.
preocupação. Liderar pelo exemplo e, acima de tudo, mostrar-lhes que nós também não somos de ferro. Apesar de nós sermos vistos como, em termos hierárquicos, digamos assim, como superiores a eles, porque eles estão num negócio que somos nós que prestamos o serviço, nós somos iguais a eles. E muitas das vezes, ou algumas vezes, eu também procuro os meus atletas para me carregar, ou para falar, ou para conversar, ou porque muitos deles
Sim.
também, com o tempo, já estão connosco, também são nossos amigos já, e é normal. Eu caracterizo o nosso negócio como um negócio de relações. Nós temos a felicidade de estar 3, 4, 5 vezes por semana, 1 ou 2 horas por dia, frente a frente com quem consome o nosso produto e o nosso serviço.
Exatamente, nem todos.
Portanto, tudo se baseará na relação. Nós não temos um site onde tu vais lá, dar 3 cliques e recebes o produto em casa.
Como é que vês o panorama do CrossFit em Portugal? Tanto a nível de competição como de modalidade em crescimento?
Eu acredito que ainda estamos numa fase de crescimento, embora esse crescimento tenha abrandado um bocadinho, porque assim os mercados, por assim dizer, começam a ficar esgotados. Enquanto que quando nós abrimos a nossa box em Braga, por exemplo, havia uma box, nós fomos a segunda. Hoje em dia já há 4 afiliadas, três, que acho que uma barca afundou, mas não interessa. E outras tantas não afiliadas, e mais uns quantos estúdios de PT que usam a mesma metodologia, de profissionais do fitness de outros espaços que treinam na N14 para depois ensinar noutros espaços. Ou seja, o mercado começou a ficar um bocadinho saturado, portanto é normal que a curva abrande. A nível de crescimento de boxes, digamos assim, ou de espaços dedicados ao CrossFit ou ao CrossTangas, ainda há espaço para crescer, apesar de ter desacelerado um bocadinho. A nível competitivo e a modalidade em si, está a acontecer algo que é normal, digo eu, em todas as áreas da nossa vida, que é, E nós temos um episódio do Foi Que Ela Disse que eu falo exatamente disso. Se não estou enganado, é um que se chama Até Quando? Que é, as coisas começam pequenas e simples. A metodologia é boa, o produto é bom, há sucesso, começa a crescer exponencialmente. Chega uma altura que deixa de ser sustentável. Ou porque as pessoas deixam de ter algum prazer no que fazem, ou porque temos mais olhos que barriga, ou metemos mais à boca que conseguimos mastigar, damos um passo maior que a perna, o que lhe quiser chamar. E depois existe a necessidade de voltar a simplificar. E eu acho que, com tudo aquilo a que este contexto nos obriga, acho que era nessa fase que nós estávamos, nós enquanto modalidade em Portugal. E eu acredito que é o trabalho de não só o nosso, porque nós não somos os únicos, somos pioneiros em muita coisa, mas nós não somos os únicos. Por esse país fora existem muitas e boas boxes que fazem tanto ou mais do que nós no desenvolvimento da modalidade. É preciso tempo, é preciso as pessoas fazerem por isso, acima de tudo, e não ficarem à espera que os clientes lhes entrem pela porta dentro, só porque sim, só porque pagam 3 mil dólares por ano à CrossFit para ter lá o nome.
Já foram tempos em que isso bastou, não é?
Sim, houve alturas, por exemplo, quando nós abrimos a box, em que seres uma box afiliada era fator diferenciador.
Claro,
ou seja, essa é CrossFit, essa não é. Ah, então é aquela que eu vou.
Sim, também.
Depende muito da localização. Dou-te um exemplo. Existem boxes em Lisboa, porque é um centro de passagem de muito mais pessoas do que o Porto, que estão próximas do aeroporto, que se não tivessem o nome de CrossFit e aparecessem no mapa, não tinham o sucesso que tinham, porque vivem muito de drop-ins. No Algarve, por exemplo, que é uma zona completamente turística, que existem boxes que até faturam mais drop-ins do que mensalidades, mas depois também tens o outro extremo, de pessoas que têm boxes numa ilha qualquer nos Açores, ou não precisas ir a cidades muito pequenas, em Chaves, ou em Beja, ou, não é? Que tipo...
Sim.
Se calhar para eles, ao início, pagar os 3 mil dólares era diferenciador,
era muito.
Tinha um nome, mas hoje, para eles conseguirem pagar aqueles 3 mil dólares, é preciso que toda a gente daquela cidade esteja inscrita na box. Será que esses 3 mil dólares não são mais bem gastos noutra coisa dentro do negócio? É que a CrossFit não faz desconto de quantidade, não é como no Continente que traz um pacote de arroz e, e depois dois traz promoção. A CrossFit não faz essa distinção, e não estou a dizer que é certo ou que é errado, também poderia defender, por exemplo, que eles poderiam
fazer um desconto,
adaptar ou ajustar tendo em conta a realidade económica do país, porque é assim, tu teres pagar 3 mil dólares nos Estados Unidos ou na Suíça não é a mesma coisa que pagar 3 mil dólares em Portugal, ou no Quénia, ou sei lá, no Sri Lanka, sei lá.
Sim, mas isso implicaria que houvesse um country manager, como estavas a dizer, uma pessoa, porque senão... Duvido muito que eles percebam. Não tenho noção do que se passa em Portugal.
Aliás, o cota da Bengala, o Gladys me disse mesmo, eu não perco o sono.
Claro.
Pelas pessoas desafiliarem. Pudera, claro. Ora bem, 14 mil vezes 3 mil faz na conta. Eu também não perdia, não é?
Claro, e claro que sim.
Trocos.
São temas interessantes para quem está a começar. E eu acho que... Eu no dia estava a ouvir, já não sei, uma entrevista de alguém... um podcast, e eu disse, eu sou exatamente como esta pessoa. Eu estou-me a apaixonar pela modalidade, ou estou a aprender a gostar disto, mas não pelo exercício físico em si. Custa-me bastante fazer as coisas, mas pela logística, a comunidade, o aprender sobre isto, da afiliação, dos level 1, dos level 2, dos requerimentos, disto e aquilo, isso sim, interessa-me e eu gosto de ler sobre isso. Agora, dos exercícios, às vezes eu tenho que ir buscar motivação ao tornozelo ou com o mindinho, porque para mexer...
É engraçado, não é? Porque estás a seguir uma metodologia de treino e aquilo que te apaixona é muito mais outras coisas.
Sem dúvida.
A médio e longo prazo, o objetivo da N14 é conquistar o lugar ao sol, não no CrossFit, mas no panorama do fitness. Ou seja, nós ainda somos pouco valorizados por outras áreas do fitness que já estão instauradas há mais tempo e, acima de tudo, eu acho que é ou por desconhecimento ou por, eu não queria dizer medo nem receio, mas resistência. Quando surge alguma coisa nova e tu te sentes ameaçado porque os teus clientes estão a
Ah,
sair daqui para ir
sim.
para aquele sítio, tu tens duas opções: ou tentas compreender ou criticas. Ainda não somos valorizados o suficiente porque ainda não há conhecimento suficiente do que nós fazemos, como nós fazemos, porque é que fazemos. Nós, modalidade, metodologia, não nós, N14 só. E a questão, isso leva-nos a outra questão, que é: a gente pode apontar o dedo, ou então pode pensar o que é que nós podemos fazer melhor para que isso mude. Lá está. Comunicação, para fora, abertura, para fora, porque senão vamos ser sempre os mesmos e aí a modalidade não vai crescer. Existe aqui uma série de fatores e a seu tempo, e basta ver, por exemplo, que as equipas profissionais de esportes muito mais desenvolvidos do que o nosso, o futebol, por exemplo, já usam a nossa metodologia para desenvolver a parte física. Estamos a falar de
Sem dúvida.
futebol americano, NBA, MMA, tudo o que podes imaginar. Nós temos, como muitas outras boxes têm, programas virados para o desempenho, para o atleta, seja o atleta de CrossFit, seja para o atleta de outras modalidades que usam o CrossFit como ferramenta para melhorar isso, mas o verdadeiro desenvolvimento e o ouro não está aí. O verdadeiro prazer, pelo menos para mim, para nós, está em trabalhar com a pessoa comum, pessoas normais. 95% dos meus atletas
Como eu.
não querem saber de bater PR de snatch, nunca na vida fizeram uma muscle-up, ok, se calhar mais do que 5% já fizeram uma muscle-up, mas ou seja, não estão preocupados verdadeiramente com a parte atlética da cena, não é o treino. Agora, a experiência que tu passas ali, o estás inserido numa comunidade que te recebe daquela forma, um ambiente positivo, porque o CrossFit baseia-se muito, tu és tanto melhor quanto melhor for a tua maior fraqueza, não é? Portanto, tu tens que expor essas fraquezas, às vezes à frente de pessoas que não conhecem de lado nenhum, nem te conhecem a ti, ou num ambiente mais particular, mais privado, como seja um small group ou um PT. Mas também nós temos que criar condições para que as pessoas se sintam confortáveis a fazê-lo, né? As pessoas para serem vulneráveis, que é uma das maiores forças que eu acho que o ser humano pode ter, é não ter medo de errar e de partilhar e tudo mais, têm que sentir que vale a pena confiar em quem está à frente deles. E isso consegue-se através de uma série de coisas, seja também a demonstrar essa vulnerabilidade, ou então com essa abertura, ou então as pessoas terem tempo para confiar no teu trabalho. Eu tenho atletas que estão comigo há 10 anos. Se eu disser assim, antes do WOD, aquilo que tu tens que fazer é ter que dar três voltas àquele poste com as calças nos joelhos. E eles vão. Sabes porquê? Porque confiam em mim a
Confiam.
esse ponto.
Claro,
Eu já
claro.
lhes mostrei, eu já lhes provei que, para além da minha capacidade e do meu conhecimento, eles têm resultados se fizerem aquilo que eu os aconselho. Nós temos uma série de serviços complementares desde sempre no N14. Nós temos nutricionista desde que abrimos, temos terapeutas desde que abrimos. Todas as nossas parcerias são no sentido de acrescentar algo às pessoas e que elas possam ter ali tudo aquilo que precisam para terem o estilo de vida que nós preconizamos. Tu queres perder peso? Toda a gente sabe o que é que tem que fazer para perder peso, o que é que as pessoas não fazem? Não é? Precisam daquela motivação externa. Toda a gente sabe que tem que comer menos do que o que gasta e se puder praticar atividade física, melhor. Não é?
Melhor.
Mas as pessoas sozinhas sentem que não conseguem, não querem. Basicamente é a mesma coisa que me comer ao restaurante. Podes fazer comer em casa, mas é mais
Sim, mas
fixe ir ao restaurante se não tens trabalho nenhum. Pagas por isso. A comida no restaurante é mais cara do que qualquer no supermercado porque também já está feita. Basicamente ali é a mesma coisa. Toda a gente pode chegar a. Não é a mesma coisa. A viagem não tem de todo a mesma qualidade, por assim dizer. Mas as pessoas podem chegar lá sozinhas, não precisam de nós. Mas se nos procuram, é porque veem em nós valor e sabem que ao fazerem a viagem connosco, existem aqueles pressupostos que falamos anteriormente, do coaching da excelência, da capacidade e da competência, da lealdade, do compromisso e da responsabilidade e o ambiente positivo, que é isso que faz toda a diferença.
E se vê-se agora, por exemplo, nas vossas redes sociais, vocês vão iniciar ou iniciar uma competição de equipas, não é?
Foi
Os nomes
começamos
das
na segunda-feira.
equipas.
Pá! Nós tínhamos feito já no confinamento passado isso. uma dinâmica de retenção interna. A gente chama-lhe um N14 antivírus, foi aquilo que nós criamos para combater a pandemia, okay. O challenge, né? E agora temos a segunda edição. E na primeira edição a temática eram animais, ou seja, cada treinador tinha uma equipa e cada equipa era representada por um animal. Olha, não me estás bem. As nossas redes sociais é que eu parecia um jardim zoológico. Macacos, pandas, olha, tudo o que tu possas imaginar. Pronto, e então para esta, eu quando, porque lá está, como eu te disse anteriormente, havia pessoas que não estavam connosco como coach,
da primeira
quando tive que lhes apresentar isso, eles arregalaram todos os olhos dos que já estavam e disse, mas não vai haver animais outra vez, já chega. E então
optámos que se alterar.
Foi uma votação democrática, a minha sugestão não era a que foi levada avante, e agora o tema são os emojis. Ou seja, dentro dos emojis que tu tens no teu telemóvel, podia ser escolhido todos. A minha equipa escolheu aquele emoji, não fui eu que escolhi.
Não foste tu.
Eu sugeri, mas eles é que escolheram. Fomos a votação, pá, entre garrafas de champanhe, tudo e mais alguma coisa que possas imaginar. Sempre. Pronto, e ou seja, lá está, podíamos ter chamado equipa branca, equipa azul, equipa amarela, equipa A, equipa B, equipa claro. Do João, equipa do Poço, equipa do Pedro. Qual era a piada disso?
É a viagem não era a mesma.
É muito mais giro. Tu abris o Instagram e dizes, o que é isto? Mas só brinjelas por todo lado. O que é que se passa, não é?
Foi exatamente essa a minha reação.
E depois temos cenas deliciosas, como por exemplo, um dos nossos treinadores, o Gustavo Magano.
Uhum.
A equipa dele são os manganos. E o símbolo é uma manga. Tipo, genial. E foram os alunos que chegaram lá. Temos outro treinador de Braga, que é o Carlos Neves. Que o emoji da equipa dele é um boneco de neve, não é? Neve. Porque ele carro de neves. Pá, tudo faz sentido. E depois, quando toda a tua cultura está a funcionar em prol de, quando toda a gente está alinhada, quer os clientes, é quer o staff, tudo flui melhor.
Depois disso tudo, de que tu já falaste, em termos pessoais, o que é que te falta realizar?
Muita coisa. É? Não só nesta área da atividade física. Dentro do CrossFit, como eu te disse, e falando toda a parte profissional, ainda há muita coisa para fazer. Muitos projetos que tiveram que ficar na gaveta logo no início de 2020, mas que vão acontecer. E essa foi a parte positiva de ter este tempo todo para desenvolvê-los melhor. Coisas como competições, convívios... desenvolver a modalidade em si a nível associativo ou federativo e tudo mais, para que possamos ter mais força e mais expressão, digamos assim. Portanto, existe ainda muita coisa a fazer, muitos objetivos, quer a nível do N14 enquanto marca, enquanto aquilo que simboliza no mercado do CrossFit, e que eu já te disse que o objetivo é passar a ter essa importância no mercado do fitness em geral.
Tu chegaste a fazer algum curso nessa área de gestão ou alguma formação?
Não. Na prática e na experiência, eu fui coordenador de um ginásio com 3 mil sócios durante 2 anos. E foi quando eu fiz a transição de ser só um instrutor, ou só um coach, ou como lhe quiser chamar, para algum cargo de gestão. Mas sempre tive em mim, como tu disse há pouco, isso da liderança e de ser ambicioso. Tenho a sorte de ser um gajo competente, ou então de ser um bom aldrabão, e convencer as pessoas da minha competência. Tu procuraste-me para esta iniciativa, eu disse logo que sim.
Não te disse,
pá, se calhar, talvez, vamos ver, não sei se tenho tempo, porque eu sou... Não. Sim, porque é algo que eu acho que faz a modalidade andar para a frente. E eu sempre fui assim. Ou seja, todas as formações que fui tirando, até certa altura, eu sou licenciado em Educação Física, como te disse, até certa altura eu tentei perceber o máximo que podia de CrossFit. E depois comecei a perceber que não era isso que me ia levar onde eu precisava de ir. Porquê?
Okay.
Porque eu fazia tudo dentro da box. E eu, não era só eu, o Pedro e tudo mais. Ou seja, nós éramos treinadores, nós éramos empregados de limpeza, nós éramos contabilistas, nós éramos tudo e mais alguma coisa. E depois, quando começámos a crescer, ou seja, o meu dia só tem 24 horas, eu só tenho duas mãos. A equipa começou a crescer, eu comecei a delegar. E aí comecei a perceber que para ser o melhor líder para a minha comunidade e para o meu staff, quais eram as minhas lacunas, a nível da comunicação, a nível da gestão, a nível dos sistemas, a nível dos procedimentos. tudo e mais alguma coisa. E comecei a procurar, porque hoje em dia com a internet tens de ter um bom filtro para perceber o que é que tu precisas e onde vais buscar. É a mesma coisa, às vezes, já viste certamente no Instagram, como ter não sei quantos mil seguidores, e que tu clicas e o gajo tem 300 seguidores. Como é que esse gajo que nunca fez isso na vida me vai ensinar a mim? Não é? Ou seja, ter cuidado onde se vai buscar. E depois, eu deixei de procurar coisas de crossfit para aprender. E isto aconteceu num ponto um ponto de viragem que foi giro. Foi numa formação exatamente de crossfit. Foi a melhor formação de crossfit que eu alguma vez... De gestão de crossfit que alguma vez fiz. Okay. Dado pela Vibe Tribe, que são os australianos que vieram a Lisboa. Uma formação organizada pelo Manuel Teixeira. Que, se não estou em engano, é da CrossFit Lusitanos. Posso estar a dizer o maior erro? Se for, Manel, desculpa-me. ele organizou e nós fomos lá e fui com o mesmo grupo que vamos sempre. Daqui do Norte fui eu, foi o Coimbra, foi o Filipe Alves, foi o Nuno Silva, foi o... Somos sempre os mesmos.
Oh, jeez.
Exatamente. Não, porque a gente percebe que, repara, é uma questão de coerência. Se eu quero, quando eu faço as coisas, que as pessoas adiram, eu também tenho que aderir às coisas dos outros. Se eu quero que os meus clientes paguem para aprender comigo, eu também tenho que pagar para aprender com outros, que saibam mais do que eu. E percebi, tive uma sensação agridoce de... Formação basicamente consistia nisto. Abordava tudo o que é gestão dentro do negócio do CrossFit. E o gajo começou por dizer isto. Isto não é a minha opinião. Isto são os dados das empresas que nós das boxes que acompanhamos no mundo todo, daquelas que são as melhores práticas. E sempre que ele falava de alguma coisa, eu olhava para o Coimbra, ou olhava para o Nuno, que é outro dos meus sócios também foi, ou para o Carlos, que na altura também trabalhava connosco, e ele dizia, opá, porque a melhor coisa a fazer é isto. E eu olhava para ele e dizia, tipo, a gente já faz isto há 2 ou 3 anos. Porque a melhor coisa, neste sentido, é isto. E nós, pô, já fazemos isto. E isto trouxe-me um sentimento agridoce de satisfação por perceber que
já fazias.
Organicamente nós chegamos lá. Por outro lado, frustração por perceber que eu estava a procurar coisas que validassem as minhas opiniões e as minhas crenças. E então mudei completamente o foco. Continuei a aprender da mesma forma, formações, podcasts, vídeos, conversas, whatever, mas comecei a procurar pessoas que tinham opiniões diferentes da minha e em áreas diferentes do CrossFit, que nada tivessem a ver com o CrossFit. Ou melhor, que não fossem exclusivas do CrossFit, do treino, a parte da gestão, da comunicação. E o maior crescimento aconteceu aí. O maior crescimento em termos profissionais e pessoais e, consequentemente, a minha empresa, a minha equipa, as minhas empresas e as minhas equipas também beneficiaram com isso, porque lá está. Eu fui fazer a formação porque vi valor, mas não fui sozinho.
Claro,
e eu trouxe 2 sócios e 2 admins. E eu paguei a formação para eles irem fazer. Porquê? Eu não, a empresa. Porquê? Porque quem é que ia beneficiar com aquilo? Não éramos nós. Então fazia todo sentido que se fôssemos nós a patrocinar. Ou seja, é tudo muito giro. Tu teres um negócio de baixo investimento e alta renda, chamemos assim, porque as nossas mensalidades são altas. E depois eu vou fazer o quê? Vou comprar barcos todas as semanas, casa, etc. Não, é reinvestir no negócio, reinvestir nas pessoas que ajudam a levar o negócio para a frente. Eu acho que esse é um dos segredos grandes. Eu estou constantemente preocupado com o que é que eu posso fazer pela minha equipa. Assim, não sou o melhor patrão do mundo, de longe. Aliás, um dos meus melhores amigos, que é o meu braço direito, diz que ainda hoje eu sou um patrão misto. Porquê? Porque eu dou tudo, mas também exijo tudo. Portanto, isto é uma bola de neve. É um reconhecimento conquistado à pala de muito trabalho, não individual, mas coletivo, e que tem os seus frutos, e eu acredito que no futuro ainda vai ter mais, porque o meu sonho é só trabalhar até aos 40 anos. Eu tenho 35, vou fazer 36 nos próximos dias.
Tens que dar da perna. Tens que dar da perna.
Mas está a ser mais longe, também está a ser mais perto, essa é a verdade. Esses 2 anos, ou melhor, esse ano de pandemia, no nosso negócio não ajudou muito. Apesar de haver negócios bem piores que o nosso, em termos da área de negócio, não é?
Claro.
Mas é trabalhar para isso. Um gajo ter um objetivo sem um plano é só um sonho. Portanto, há um objetivo, traçar o plano e vir a milho. Nós somos uns felizardos por fazermos aquilo que gostamos, por podermos influenciar,
sem dúvida,
em grande maioria, positivamente, a vida das pessoas, porque assim, e não digo completamente, quando tu ficas todo empenado depois do treino, isso não é que influencia positivamente, Mas somos os privilegiados e pá, temos a sorte. Quantas pessoas neste... Nós somos 11 milhões, não sei quantas trabalham, mas quantas fazem o que gostam? Quantas gostam do que fazem?
Sim, sim.
Não é? Quantas são felizes no seu dia-a-dia? Não sei. Eu sei que eu e a minha equipa somos, por exemplo. E é isso que me importa. A maior parte das pessoas acomoda.
Sim.
Isso é uma das coisas que a gente tenta combater lá. Lá, no ano 14. O maior, um dos melhores livros de gestão que eu já li é um livro que se chama Do Bom ao Excelente. E o livro começa a dizer o maior inimigo do excelente é o bom.
Bom.
Eu já estou satisfeito com o bom, não preciso mais. E eu não sou de todo, e a minha equipa não é de todo, uma equipa que se satisfaz com o bom. Por isso é que às vezes também é difícil eles aguentarem o ritmo. É, de facto, algo desgastante. Tu estás constantemente à procura de ser melhor e constantemente a ser instigado a quereres mais, a seres ambicioso. Nós temos um 10, o nosso standard. Eu estou no 8 e eu quero chegar ao 10. Quando eu chego a esse 10, o meu 10 já não é esse. O meu 10 já é outra coisa qualquer mais acima. E só assim é que tu te mantens sempre vivo, sempre em movimento. Agora, também é preciso encontrar o equilíbrio, porque querer sempre mais também te pode levar a... andas sempre insatisfeito. Não é? Porque nunca estás satisfeito com aquilo. Ou seja, encontrar o equilíbrio entre o que tu tens, o que tu queres e o que é possível.
Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Já estamos a conversar alguma coisa. Já te roubei muito tempo. Não sei se o teu patrão depois amanhã pode...
Vou dormir no sofá, mas faz mal. Também uma vez não são meses e eu não digo a ninguém.
Não deve ser só uma vez, não sei porquê. Tens cara de que não deve ser só uma vez.
Não vamos entrar por aí. Não, caiu coisa vinda dali.
Mas não sei se queres me acrescentar mais alguma coisa.
Olha,
mas...
em nota de despedida, vá, digamos assim, agradecer-te mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui a conversar contigo. Dar acima de tudo muita força, porque estamos num período muito complicado para toda a gente, e eu acho que as pessoas não têm a noção da importância que a saúde mental alcançada através do exercício físico pode ter nesta altura. Se uma coisa positiva que o confinamento anterior nos trouxe foi que, como já falámos atrás, a educação física não era importante para nada e afinal toda a gente deve comer bem e praticar atividade física. Portanto, a todos que estão na luta por ajudar os outros, muita força, muito ânimo, que não é fácil, nem sempre o trabalho é reconhecido. E reiterar que sempre que necessário as nossas portas estão abertas, seja para o que for, seja para uma conversa, seja para uma formação, uma partilha de ideias, o que é que seja, porque lá está. Juntos vamos todos muito mais longe do que se quisermos ir sozinhos. Nós não somos donos da verdade, temos muito bem definida a nossa forma de ser, de estar e de trabalhar, e defendemos isso. Nada é bom o suficiente que não dê para melhorar, portanto estamos também abertos a aprender com toda a gente.
Ricardo, muito, muito obrigado por aceitares o nosso convite. Foi realmente um prazer estar aqui à conversa contigo. Obrigado a vocês por estarem desse lado. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links das redes sociais, quer do Zé Carlos, quer da N14. Visitem, façam um treino, vejam as redes sociais, que é realmente incrível, vocês vão
gostar. Não fiquem escandalizados, e eu tenho algumas fotos do na minha rede social. Desculpem, o gajo tem que ganhar a vida como pode.
É um negócio, isto é tudo um negócio, isto faz tudo parte do negócio. Malta, subscrevam o canal, deixem os vossos likes, fiquem por casa e até ao próximo episódio. Obrigado.
Adeus, um abraço.